As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Presidente do Município de Maçã manifestou em reunião do Executivo o seu desagrado quanto à forma como estão a ser distribuídos os novos efetivos da GNR na área do destacamento de Abrantes, destacamento que abrange também o posto do Conselho, a par dos postos de Constância, Tramagal e Sardual. Vasco Estrela deu conta à ERTS que o Comando Distrital já foi alertado para a situação, deixando a ressalva que não está em causa a ação da Guarda Nacional Republicana no seu município e o trabalho por esta ali desenvolvido.
Quero sublinhar a extraordinária capacidade dos homens e mulheres que têm passado por conflito naturalmente da Guarda Nacional Republicana e o trabalho que aqui têm desenvolvido em prol da segurança dos nossos cidadãos, que não está nem nunca esteve em causa e, portanto, é que eu saiba um facto irrefutável e, portanto, esta é a primeira nota. Aquilo que eu referi em reunião de Câmara tem a ver com a percepção que tenho da dispersão de meios humanos no destacamento de Abrantes, em que recorrentemente tem acontecido, ao que eu saber, o reforço de alguns postos e, ao contrário do que sucede com o posto da Guarda Nacional Republicana de Mação, que não só tem recebido, não tem recebido recursos, como até tem diminuído o seu efetivo. Nesse sentido, eu tive uma reunião com o do destacamento do Comando Territorial do Distrito de Santarém, em março de 2021, enfim, dando nota de alguma preocupação relativamente a este assunto, de tentar sensibilizar para a especificidade do nosso Conselho, o Conselho fica mais longe de Santarém, do destacamento de Abrantes, o Conselho fica com dificuldades mais longe de Abrantes, 400 km², o maior Conselho, com mais localidades, e que, enfim, gostaria de saber de alguma forma que até os critérios estavam subjacentes à alocação de efetivos para os respectivos postos. E, portanto, foi-me transmitido a escassez de recursos, o que é perfeitamente normal e compreensível, bem sabemos que assim é, mas que iria tentar haver uma atenção relativamente a esta matéria. Bom, sim, parece-me que isso não tem sucedido. Ainda muito recentemente houve meios que foram colocados noutros postos e, mais uma vez, no posto de capital de Mação, nada aconteceu.
Vasco Estrela deu ainda conta dos meios em causa numa situação que classifica de recorrente.
Portanto, aquilo que eu manifestei foi um pouco esta minha preocupação. Tudo um efetivo de 19 homens, onde se conta o comandante, onde se contam pessoas que têm limitações e, portanto, não podem fazer patrulhamentos. Um conselho com esta dispersão, com um número elevado de pessoas idosas, a Câmara, enfim, cedeu uma viatura à GNR precisamente para fazer um acompanhamento mais próximo desses mesmos idosos, mas isso implicava naturalmente também algum reforço de meios humanos, porque as viaturas não andam por si só sozinhas. E, portanto, aquilo que eu fiz saber em reunião de Câmara, enfim, os senhores vereadores têm o direito de saber, é que houve esta reunião, há esta situação que tem sido recorrente, e eu, enquanto representante máximo da população deste Conselho, não posso deixar de manifestar o meu desagrado numa área que, efetivamente, eu não tenho nem a Câmara qualquer jurisdição, provavelmente nem tenho que saber quais são os critérios subjacentes, mas tenho direito a fazer a minha avaliação e a manifestar o meu desagrado e o meu descontentamento por não haver reforçado o número de homens no posto de alimentação, e gostava de ter a garantia de que nada respeito à segurança das pessoas é posto em causa. Como digo, até agora não me parece que isso tenha sucedido e espero que nunca venha a suceder.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Cruz, localizou um homem de 55 anos que se encontrava desaparecido no concelho no seguimento de um alerta de um familiar que comunicou o desaparecimento do homem. No passado dia 30 de janeiro, os militares da Guarda de imediato encetaram diligências policiais para averiguar as circunstâncias do seu desaparecimento e para o localizar. No decorrer da ação, apurou-se que o homem tinha como rotina efetuar uma caminhada próximo da sua residência e que se encontrava ausente desde as 11 da manhã, sem motivo aparente, o que levou a que a família receasse pela sua integridade física. Pelas 17h15, os militares da Guarda localizaram o homem numa ribanceira, com cerca de 15 metros de altura e próximo da residência, o qual tinha sido amparado por um tronco após a queda na ribanceira. Foi possível apurar ainda que o homem estava desidratado, desorientado e com alguns ferimentos que o impediam de se movimentar pelos próprios meios. Por esse motivo foi acionada a assistência médica para o local, tendo sido transportado para uma unidade hospitalar para avaliação do seu estado de saúde. A ação contou com o apoio dos bombeiros municipais de Corus.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministério Público apresentou o primeiro interrogatório judicial a um homem de 52 anos, suspeito da prática de um crime de violência doméstica agravado. O Tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o arguido, entre outubro de 2021 e 29 de janeiro de 2022, molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, sua mãe, na residência desta, onde ambos coabitavam no concelho de Leiria. Neste contexto, o indivíduo insultou e humilhou a senhora, dirigindo-lhe agressões e nomes ofensivos, ameaçando-a de morte e atirou objetos na sua direção, atingindo-a no seu corpo, com o propósito de ofender e maltratar física e psicologicamente, de modo a atingir o seu bem-estar e a sua tranquilidade, honra e dignidade pessoais. A vítima tem 76 anos de idade e padece de debilidades físicas e mentais. O juiz de instrução criminal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito às medidas de coação de prisão preventiva e de proibição de contactos com a vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Raquel Ulicas, vereadora responsável pela área social no município de Abrantes, fez na última reunião do Executivo um balanço da forma como decorreu ao longo do último ano o programa Alimentos para Todos, implementado pelo município abrantino, com o objetivo de responder às carências alimentares causadas por situações criadas pela pandemia. A autarca começou por referir que os apoios alimentares, inicialmente previstos para as crianças, acabaram por dirigir-se a todas as faixas etárias.
Tendo em conta o período da pandemia, a Câmara de Abrantes, o município, teve de implementar medidas excepcional que façam face às situações de carência alimentar. Nós sabemos que as nossas crianças, muitas das vezes, a única refeição que têm é na escola e, portanto, quisemos dar suporte e apoio nutricional. Entretanto, com a pandemia, não foram só essas crianças que tiveram carências alimentares, obviamente. Muitas famílias estruturadas que se viram privadas de ir ao trabalho ficaram com imensos cortes a nível de rendimentos mensais e, portanto, sentiram também muita necessidade. A Câmara de Abrantes teve a porta constantemente aberta e constantemente frequentada por estas solicitações. Muitas pessoas não tinham o que comer e recorreram à Câmara Municipal de Abrantes. Muito resumidamente, em 2021 foi realizado um total de 316 entregas de cabazes. Estes cabazes alimentares foram entregues a famílias. São cabazes altamente nutritivos, feitos com o apoio da nossa nutricionista, portanto, para colmatar as necessidades todas das nossas crianças e das nossas famílias. Foram apoiados em 2021 um total de 840 indivíduos. Este programa Alimentos para Todos continua a ter muita afluência. Continuamos hoje em dia a ajudar imensas famílias.
Associado ao programa Alimentos para Todos foi também criado o programa Fique em Casa em Segurança, programa que se destina àqueles que se encontram confinados.
Também temos o Fica em Casa em Segurança para aquelas pessoas que estão confinadas, estão no seu domicílio, não podem sair. A Câmara de Abrantes assume a entrega de medicamentos e de alimentação a estas pessoas também que não podem sair. Foi criada uma linha de apoio precisamente para estas entregas ao domicílio. Mas nesta linha de apoio fazemos quase tudo. É uma linha psicológica também, damos imenso apoio a nível de situação da área da psicologia, até questões relacionadas com faturas de água, receitas médicas, informações sobre segurança social, são-nos questionadas imensas situações. Nós temos ali a nível da divisão social, temos pessoas com muita formação nesta área e conseguem acalmar os utentes. Resumindo e concluindo, durante o ano de 2021 foram realizados pela linha telefónica 411 contactos e realizadas um total de 107 entregas ao domicílio. As pessoas pediam o que precisavam, desde medicamentos a alimentos, e os alimentos eram entregues com muita regularidade. Só curiosamente, as entregas ocorreram nas freguesias de Abrantes e Alfaguarete. Cerca de 50% foi quem mais recorreu aos nossos serviços e à Alvega e Concavada recorreram cerca de 22%. Quem recorreu mais foi mulheres, cerca de 83%. A medida continua em implementação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, registaram-se nas últimas 24 horas mais 843 novos casos de contágio por coronavírus. Os novos contágios foram reportados em Abrantes, 146, Alcanena, 45, Constância, 24, Entroncamento, 73, Ferreira do Zezer, 25, Mação, 25, Orém, 226, Sertual, 6, Tomar, 140, Torres Novas, 121 e Vila Nova da Barquinha, 16. Na região, o total acumulado de infectados desde o início da pandemia é agora de 45.468 pessoas, com 34.487 já recuperadas da doença e com o trágico registro de 446 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram aprovadas na reunião camarária do município de Torres Novas as peças de procedimento e abertura do concurso público da empreitada Acessibilidades ao Castelo de Torres Novas Elevador, com valor base fixado em 300 mil euros e prazo de execução de 210 dias. Esta empreitada pretende, a partir das diversas intervenções que serão realizadas, resolver os problemas da acessibilidade ao castelo com a criação de percursos lúdicos e urbanos, restauração de caminhos interrompidos e a construção de elevador de acesso, de forma a contribuir para a sua requalificação. A nível do elevador propõe-se uma estrutura de betão armado, aparente, em que todas as faces visíveis sejam desativadas, conseguindo uma textura mais próxima da pedra, com a antecâmara do corpo do elevador a ser convenientemente iluminada através de aparelhos. Frente ao corpo do elevador propõe-se ainda a construção de um acesso alternativo por escada e um passadiço metálico que liga o patamar do elevador à porta do castelo. No âmbito da candidatura ao Programa Turismo de Portugal, linha de apoio ao turismo acessível, foi entretanto aprovado o financiamento de 150 mil euros para a construção do elevador de acesso ao Castelo de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A organização do 22º Encontro Nacional de Colecionadores, a realizar neste sábado, não esqueceu os 100 anos do aniversário dos Bombeiros de Tomar, que acontece em 2022, e vai assinalar a efeméride com a emissão de uma coleção de pacotes de açúcar dedicada ao aniversário da Corporação Nabatina. Vítor Domingos, responsável pela realização do encontro de colecionadores, ex-bombeiro e detentor também ele de uma vasta coleção sobre o tema, revelou entretanto à ERTS que em março, na sequência também deste encontro e no âmbito das comemorações do Dia de Tomar, parte dessa coleção pessoal vai estar patente ao público.
Eu já tinha sugerido que não organizava mais encontro nenhum derivado a alguns problemas que surgiram no último encontro. Depois houve o Covid, que não se fez o ano passado. Este ano houve uma abertura e como era os 100 anos dos bombeiros, pensou-se, juntamente com a Câmara e com os bombeiros, de fazer o encontro com os colecionadores, onde vai sair uma coleção que usou 12 pacotes de açúcar com o tema bombeiros. Portanto, esperamos que seja de agrado da população, que a população apareça. Bom, ainda podíamos esquecer os bombeiros, ainda mais que eu pertencia àquela casa umas dezenas de anos. Este encontro é tudo se vende, tudo se troca, porque vai estar tudo o que é, todo o tipo de colecionadores. Portanto, não há praticamente uma exposição. Vai haver, sim, uma exposição de tema bombeiros nos lagares de Del Rey, estou a dar a notícia em primeira mão, de 18 de março a abril, ou as minhas peças que estão no meu museu em casa, por isso vem tomar um bocadinho mais de ar puro e vai estar a exposição ali, como eu disse, na levada, com coisas antigas dos bombeiros de tomar também, e com os carrinhos e com os faros. Penso que é uma visita boa para a própria cidade de Tomar e para as escolas. Há praticamente 40 e tal anos a juntar peças de bombeiros, a fazer relíquias. Pronto, onde vai estar muitas coisas. Escolher primeiro o que é Tomar, uma vez que está nas comissões de Tomar, porque há quadros, há programas antigos ao longo destes anos que nunca ninguém os viu, a não ser há muitos anos quando eu fiz uma exposição na Casa Verde Guimarães. E esperamos ter um pouco de tudo para dar beleza também à nossa cidade e aos bombeiros.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
União de Tomar vai reunir em Assembleia Geral Ordinária a realizar no Estádio Municipal de Tomar no próximo dia 11 de Fevereiro, com início às 21 horas e 30 minutos. A ordem de trabalhos passa pela apreciação e votação do relatório de atividades e contas de gerência referentes ao ano de 2019. Apreciação e votação do relatório de atividades e contas de gerência referentes ao ano de 2020. A eleição dos órgãos sociais para o mandato correspondente ao biênio 2021-2023. Serão também debatidos outros assuntos de interesse para o clube e será, na altura, feita a tomada de posse dos órgãos sociais eleitos. Os relatórios de atividades e contas de gerência estão já à disposição dos sócios para consulta no Estádio Municipal de Tomar. Recordo-se que as listas de candidatos aos órgãos sociais deverão ser apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral até ao próximo dia 10 de Fevereiro, por carta remetida para as referidas instalações, ou seja, o Estádio Municipal. Nos termos dos estatutos, poderão candidatar-se os sócios efetivos que prefaçam pelo menos um ano de filiação ininterrupta à data de 31 de dezembro de 2021.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Decorreram no passado dia 30 de janeiro as eleições legislativas. Quanto a todas as sondagens tomadas públicas durante a campanha eleitoral, que indicavam um empate técnico entre os dois maiores partidos, o PS conseguiu ganhar com maioria absoluta. Para além desta disputa, outro aspecto que dominou esta eleição foi a pandemia de Covid-19, que tanta tinta fez correr quando os cidadãos em isolamento foram autorizados a exercer o seu direito de voto, ainda que com a recomendação de o efetivarem somente entre as 18 e as 19 horas. Muitas vozes levantaram a indignarem-se com a disparidade de critérios aplicados às pessoas em confinamento, outras duvidavam da aplicabilidade da recomendação do Governo no que se refere ao horário de votação e outras ainda preconizavam que deveriam existir mesas próprias para essas pessoas e mesas de voto descentralizadas. É neste ponto que me quero focar. Não só por motivos de saúde pública, mas também por ser uma forma de fazer justiça com as pessoas que residem fora do perímetro urbano da cidade de Tomar, o grupo do PSD na Assembleia de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais apresentou uma proposta em sede de Plano de Atividades e Orçamento para 2022, no sentido de haver lugar a uma descentralização de algumas mesas de voto pelas localidades que integram a parte rural da freguesia. É certo que esta decisão está nas mãos do município, mas o Executivo da Junta de Freguesia é sempre chamado a dar o seu parecer sobre o tema. Infelizmente, essa proposta foi rejeitada pela maioria PS-CDS na Junta de Freguesia. Quando se fala em elevada abstenção, desinteresse pela política ou políticos distantes dos cidadãos, dever-se ia fazer uma análise para além da constatação destes factos. O que se pode fazer para contrariar estas tendências? Qual a opinião dos cidadãos? Que ferramentas estão ao dispor de quem decide? Cabe ao poder político, aos seus diversos níveis, tentar procurar respostas a estas questões que estão a levar aos poucos à degradação da democracia. No caso concreto da descentralização das mesas de voto, a Junta de Freguesia e o município tinham uma oportunidade de aproximação a uma população maioritariamente idosa, com poucos meios para se mobilizar e que gostaria de votar, mas não pode.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.